Bom, abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes. Enquanto você abre, Arlete, Simone, muito bom ter vocês aqui, viu? Continuamos orando por vocês, para que Deus console muito o coração de vocês, do Leandro, da Cris e de toda a família, viu? Deus abençoe ricamente a vida de vocês, viu, Arlete? Conte sempre com as nossas orações a favor de vocês. Eclesiastes capítulo 5. Tenho contado para vocês têm orado e Deus tem agido a favor da sua glória, a favor da sua grandeza, a favor da sua graça. Lá na faculdade, na FMU, onde eu estou estudando esse ano. Há coisas incríveis estão acontecendo semana após semana com relação ao entendimento que aqueles professores que me dão aula e os alunos estão adquirindo da palavra de Deus. Agora é hora de nós continuarmos orando para que Deus use a minha vida lá, mas comece a orar agora por toda essa sala, para que haja muitos ali que conheçam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu estou agora, de alguma maneira, pedindo que Deus me dê chances e me dê oportunidade de semear o convite para eles chegarem aqui na igreja e conhecerem a igreja. Terça-feira, vem um aqui que irá fazer um trabalho comigo às 5 horas da tarde. Eu falei, não vamos fazer aqui na faculdade. Vai lá na igreja, vou preparar um lanche, a gente toma um lanche e nós fazemos o trabalho juntos. Ele falou, e pode ir lá? Falei, pode sim. E você vai conhecer a igreja. E para ele entrar aqui no escritório, ele vai ter que atravessar todo esse templo aqui, ó. E eu vou explicar para ele, vou começar a mostrar para ele o que é uma igreja. Orem pelo nome do Adriano, que é esse colega que vai chegar aqui na terça fazer o trabalho comigo. Mas essa semana aconteceu algo muito interessante, como fruto da oração de vocês também. A semana retrasada, uns alunos estavam apresentando um trabalho, e é exatamente sobre isso que Eclesiastes vai falar hoje, e o assunto era o que a ganância no homem faz no mundo corporativo. Esse era o artigo. O que a ganância do homem faz no mundo corporativo. E aí esse artigo mostra toda a crueldade, toda a desumanização, toda a insensibilidade que existe no mundo corporativo por causa do dinheiro, da riqueza, de ganhar mais, de produzir mais. E eles estão a todo tempo falando sobre isso, falando sobre responsabilidade social, falando sobre como as empresas podem tratar o homem com mais dignidade, como podem tratar o homem com mais honradez. E eles tateiam, sem conseguir achar uma resposta. E quando se abre a Bíblia, a palavra de Deus está lá dizendo, olha, é assim que se faz. E quando esses alunos estavam apresentando esse artigo, eu mostrei para ele, abri rapidamente 1 Timóteo 6,6, e mostrei para ele, professor, o que Deus fala, ele estava do meu lado assistindo a apresentação, com relação ao que eles estão dizendo. Ele pegou meu iPad, leu, e ele disse, muito interessante. Achei que ele ia abordar isso na aula, mas ele não fez. Fiquei em silêncio, entendi que Deus tinha dito, hoje não. Não vamos com tanta veemência para eles não acharem que você é um chato, Darcy. Falei, tá bom, Senhor. Eu estou no seu ritmo e na sua vontade. Fiquei em silêncio. Não tive oportunidades, fomos embora. Na semana seguinte, que foi nessa quinta-feira, o professor estava dando aula de novo, ele pôs lá algumas frases, e pôs um versículo da Bíblia como frase do Senhor Jesus Cristo, como é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o assunto era com respeito a nós sermos coerentes com relação às pessoas. Então, fazer às pessoas o que nós queremos que elas façam a nós. Isso é Bíblia. Isso é a manifestação da graça comum, conhecida como a graça de Deus, não a salvadora, mas Deus ama tanto o homem, isso está na Bíblia também, que ele, mesmo que o homem seja rebelde contra ele, ele transmite graça, mesmo assim, não a salvadora. Por exemplo, chove para o justo, o ímpio recebe os benefícios disso. Ok? Então, de uma certa forma, o homem, mesmo que distante de Deus, ele sabe, na sua grande maioria, que existe um Deus e que esse Deus o ama. E ele pôs essa frase lá. E eu achei interessante e eu entendi. Vai, Darcy. Deus falando, é agora, abre a Bíblia e fala o que eu quero que você diga. E eu disse, professor, posso dizer algo para o senhor? E ele tinha colocado um pouquinho antes uma frase de Confúcio, que é um filósofo chinês. E ele colocou essa frase, e essa frase dizia assim, não faça aos homens o que você não quer que eles façam a você. Não tenho dúvida que Confúcio, de alguma maneira, também foi influenciado pela palavra de Jesus Cristo, pela palavra de Deus, de alguma forma. Na verdade, pela palavra de Deus e de Jesus Cristo antes de encarnar. Até porque Malaquias fala isso, que em lugares desconhecidos o nome de Deus ainda assim é conhecido. Está lá em Malaquias. E aí eu falei para o professor, eu posso dizer o que Jesus fala com respeito ao que Confúcio falou? Ah, quando eu falei isso, ele na hora diz, pode, claro que pode. Falei, olha, o senhor colocou uma frase de Confúcio, ele até voltou lá no PowerPoint dele. E essa frase, ela está partindo do negativo. Não faça aos homens o que você não quer que eles façam a você. Correto, professor? É correto. Jesus falou da forma positiva. Jesus nos ensina a ser proativos. Quando você fala essa palavra num contexto de mundo corporativo, você é ouvido. Proativo, sustentabilidade, responsabilidade social. Você falou esses termos, eles olham para você e ficam quietos, esperando alguma coisa. Quando eu falei, olha, Jesus nos ensina a ser proativos, toda a classe olhou para mim. E eu disse, olha, Jesus diz de forma proativa o que Confúcio falou de forma reativa. Aí todo mundo fica, gente, eu só estou usando palavras que estão lá no dicionário, que querem dizer coisas muito simples. O que Jesus ensinou é que eu devo partir e fazer alguma coisa, e não ficar não fazendo para que não façam para mim, é só isso. Mas esses termos chamam a atenção dessa turma. E eu disse o que está lá em Mateus capítulo 7. Façais aos homens o que eles querem, o que você quer que eles façam a você, porque isso é a lei e os profetas. Aí o professor disse assim, sabe, gente, o Darcy, eles não me chamam lá de pastor, eles sabem que eu sou pastor, eles sabem que eu sou pastor aqui da Igreja Batista de Vila Mariana, mas eu sou um aluno, como qualquer outro. E o professor me chama de Darcy como aluno. E ele disse assim, o Darcy, ele tem uns insights bíblicos que nós não temos. Ele disse assim, a gente não tem condição de fazer o que ele faz aqui na aula com a gente. Isso é fruto da sua oração. E, aliás, ele teve um insight comigo na aula passada. Lembra a aula de 1 Timóteo 6,6? A raiz, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Ele disse, ele teve um insight que eu não comentei com vocês. Darcy, dá para você falar aquele insight da semana passada? Eu falei, claro, professor. Abri lá em 1 Timóteo 6,6, falei. Ele falou, está vendo? Olha o insight desse aluno com a Bíblia. Então, e aí um aluno que ia apresentar um trabalho olhou para mim e falou, ô Darcy, dá para você me dar de novo, fala de novo o versículo que eu vou usar na minha apresentação agora. Eles estão começando a usar a Bíblia lá nas apresentações dele. Já tinha dito para você que um grupo terminou com um filme que eu já passei aqui na igreja para vocês. E o versículo final do filme é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Continue orando. Agora eu estou orando para que essa classe inteira conheça Jesus como Salvador. Tem alguns crentes lá já que apareceram, depois que eles começaram a ver que Deus está do lado da gente, e que a gente não precisa se esconder, começaram a aparecer os crentes. Então eles passaram para mim, passa o Senhor, pastor, passa o Senhor. Eu falei, ah, você é crente? Ah, muito bom. Então tem uma turma lá, tem uns 5 comigo, que são crentes lá na classe. Então orem por isso, vou convidar esse professor para vir aqui um dia, e o dia que ele estiver aqui eu vou apresentar para vocês, professor Ademir, professor de ética, e vou convidar também o professor Mota para que ele venha aqui, também é outro que tem me dado muita oportunidade de falar da palavra de Deus, esse tem reconhecido, me dado autoridade lá na sala de aula, com respeito à matéria. Então continue orando para que Deus continue mostrando que a Bíblia tem resposta para a nossa vida. Eu estou contando tudo isso porque eu estou pedindo para vocês orarem por mim, preciso da sua oração, é uma luta constante. Na verdade, no primeiro dia de aula, eu quis desistir, quando eu entrei na sala de aula, vi aquela turma, eu sou o vovô da turma, eu voltei para casa e falei, Denise, acho que eu não vou continuar. Mas a minha esposa é uma mulher de Deus, ela tem uma habilidade assim, de consolar, confortar, cuidar bem do marido, não é? E ela disse assim, não, meu marido, vamos em frente, experimenta mais um pouquinho. E Deus estava usando a Denise para motivar meu coração, porque Deus tem história bonita para essa sala de aula e para esses professores, eu tenho certeza disso. Mas por que, que eu estou contando tudo isso? Para que você continue orando comigo, e eu vou relatar sempre para vocês o que Deus está fazendo lá naquele meio, para a glória dEle, é Ele que faz. Como eu disse, tem hora que eu não posso falar nada, eu tenho que me calar, e Deus diz, agora você se cala, e tem hora que Ele diz, vai! Fala agora, e se eu não falar, eu vou desobedecer a Deus. Mas eu comecei todo esse assunto assim para dizer para vocês que Deus tem resposta para as nossas vidas. E aquela turma que não conhece a Deus, grande parte deles, e o meu professor que não conhece o Senhor como Salvador, eles estão encantados com o que a Bíblia fala para a vida deles. Encantados. Eles estão pasmos com o que a Bíblia fala. E aqui em Eclesiastes nós temos muita resposta de Deus para muito da nossa vida. E o que me chama a atenção aqui em Eclesiastes, e o Espírito Santo falando aos nossos corações, porque é a palavra de Deus, inspirando Salomão, é que, vira e mexe, Salomão está voltando num assunto chamado riqueza e dinheiro. Vira e mexe, ele dá uma cutucada na gente com respeito a dinheiro e riqueza. E no capítulo 5 e capítulo 6, ele vai mexer com isso de novo. E como eu sei que isso é a palavra de Deus, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, Deus está, vira e mexe, cutucando o meu coração, o seu coração, a nossa alma, com esse assunto chamado dinheiro e riqueza. Porque é um assunto, é uma área da vida da gente que pode nos separar de Deus. Aliás, Jesus diz isso em Mateus capítulo 6, quando ele diz, não dá para servir dois senhores. Ou você vai odiar um, essa palavra está aborrecendo na sua Bíblia, mas no original é odiar um e amar o outro. Não dá para servir Deus e as riquezas. Deus está a todo tempo nos cutucando com relação a isso. Não é errado ganhar dinheiro. Não é errado ganhar muito dinheiro e ficar rico. Porque a própria palavra de Deus reconhece que isso vem de Deus. Olha o que diz o versículo 19 do capítulo 5. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Deus pode dar riquezas para alguns de nós. Não está errado isso. Mas o que é que Deus quer que nós cuidemos? O que pode ser um erro? Então vamos olhar. Mesmo com as riquezas, nós precisamos entender o propósito do livro de Eclesiastes. Então, com relação a riquezas e dinheiro, eu tenho que, na minha vida, com a minha riqueza, com o meu dinheiro, eu tenho que viver no temor do Senhor. E eu gosto muito de uma definição de riqueza do dono do complexo Votorantim, que diz assim, rico é aquele que gasta menos do que ganha. Rico é aquele que gasta menos do que ganha. Até porque pessoas que ganham milhões no ano podem estar devendo muito mais. Tenho tido contato com corporações que devem duas vezes mais o que é o seu patrimônio. São milhões e milhões e milhões de reais. Tão rico, segundo esse empresário, ele diz, rico é quem consegue gastar menos do que ganha. Então não importa muito o valor do que você ganha. O que importa é saber gastar bem, para a glória de Deus. E de maneira você a não ficar com problemas com relação à riqueza. Então, a minha riqueza, meu dinheiro, o sustento que Deus me dá pelo meu trabalho, eu preciso usá-lo para a glória de Deus. E a Bíblia ensina. Ensina os perigos e como fazer. Então vamos olhar para isso. O mal por causa da ganância. Do versículo 8 ao versículo 20, é o que nós vamos ver agora de manhã. A Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, portanto, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, Deus está dizendo para nós, há um mal na ganância. Há perigos na ganância. Há caminhos escuros de trevas para a ganância. Olha o versículo 17. Nas trevas há um caminho doloroso, que dói, que machuca na ganância. Há um caminho que fere na ganância. E enquanto estou dizendo isso, você pode estar lembrando de histórias de famílias feridas por causa da ganância. De casamentos desfeitos por causa da ganância. De vidas totalmente destruídas por causa da ganância. O duro é quando a gente vê isso em filhos da luz. Que não se apercebem que Jesus pode voltar agora. E o seu carro, o dinheiro que está no banco, a sua casa, tudo aquilo que você tem vai ficar. Sabe para quem usar? Para estranhos usarem. Para pessoas com as quais você nunca conviveu. Vão tomar tudo isso, diz a Bíblia. Isso vai ser tudo tomado e por isso haverá um sucesso econômico e social da parte do anticristo. Ele vai fazer uso dos bens da igreja que foi tirada daqui. Isso é uma estratégia. Ele vai fazer o bem uso desse lugar. Espero que todos vocês que estão aqui vão quando Jesus voltar. Não, se você aparecer aqui, eu não estiver aqui, e grande parte da igreja não estiver, começa a orar de joelho e se preparar, porque você ficou na tribulação. Por isso, Jesus Cristo precisa ser salvador da sua vida. Não é gostar do pastor Darcy, não. Porque eu não vou pegar na mão de ninguém. Vambora, gente. Pega na minha mão, segura nas pernas. Nada. Cada um por si, e Jesus já fez por todos. Nós vamos subir juntos. Acabou o pastor Darcy. Você é alguém como você lá no céu, adorando ao Senhor. Teremos o mesmo conhecimento teológico. Por ora, Deus me usa para o seu ensino, mas lá não vai precisar mais. Seremos ensinados e comandados pelo Senhor. Espero que isso aqui não seja mais usado por nenhum de vocês. O que vão fazer com todo esse complexo? Com todos os complexos de igrejas espalhadas pela face da terra. Está vendo como é a ganância? Jesus pode voltar a qualquer momento e tudo vai ficar aí. Por isso precisamos fazer bom uso e olhar para a Bíblia e entender que há perigos para isso. Então vamos ver os perigos. Quais são? A corrupção. Corrupção das autoridades por causa da ganância. Essa semana todos nós fomos informados do grande erro que a presidente do Brasil cometeu ao comprar uma refinaria nos Estados Unidos. Algo que vale 46 milhões, fora pago 800 milhões. E fora dito, eu errei na compra porque não me deram documentos bem claros e esclarecidos. Corrupção. Não dá, presidente. Eu oro pela senhora, porque a Bíblia diz que eu tenho que orar pelas autoridades, e a presidente do Brasil sabe que eu oro por ela, mas não dá. Não dá para entender como um presidente de um país é enganado dessa forma. Corrupção. Corrupção. Tenho amigos que trabalham na Petrobras, estão preocupados, porque já fora perdido um terço do patrimônio da Petrobras. Corrupção. A corrupção das autoridades por causa da ganância, do poder, da ganância do dinheiro, da ganância. Olha só o que diz a palavra de Deus. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre este ainda outros mais elevados que também exploram. Foi exatamente isso que aconteceu essa semana com o Brasil. É exatamente isso que acontece com pessoas no Brasil. Uma exploração pela ganância. Contratos que são redigidos, e redigidos de uma maneira em que criam dependências gananciosas em indivíduos. Contratos que são criados para prender indivíduos numa algema da ganância. E é isso exatamente o que aconteceu. E é isso que exatamente acontece nesse país. Acontece nos Estados Unidos, acontece no Japão, acontece em todo lugar do mundo. Uma opressão de autoridades, de quem tem mais poder sobre o menos poder, por causa da ganância. Como estou no Brasil, quero usar algumas coisas do nosso país. Há 15 dias atrás, depois que voltamos do culto à noite aqui, estávamos fazendo lanche e algo me chamou a atenção na televisão, que foi uma reportagem sobre escolas no Brasil. Escolas rurais. E eu vi crianças brasileiras sendo subjugadas no seu ensino, na sua vida escolar, que viajam horas a pé para chegarem na escola. Ou horas a pé e mais horas em cima de um caminhão pau de arara. Quem é do Nordeste sabe o que é isso, né? Do interior também. É um caminhão que tem uns banquinhos e você vai segurando, não é? Na carroceria, e aí vem e começa a se montar o nome, não é? Pau de arara. Todo mundo segurando ali para não cair. Buraco, blá, blá, blá. Horas, 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 horas. Levantam às 3 horas da manhã para irem para a escola. Quando chegam na escola, a água que eles bebem é uma água barrenta. Que o professor diz: eu trabalho aqui, mas eu não bebo essa água, mas as crianças bebem. Quando chegam na escola, sentam-se 2, 3, 4 na mesma carteira de aula. Por isso, vocês que estudam aí, valorizem a sua carteira. Fica arriscando em carteira, quebrando carteira. Porque eles lá no Nordeste, aqui no interior de São Paulo, sentam 3 numa mesma cadeira e na mesma carteira. Mas como é que pode isso? Se dá um jeito. Ou sentam no chão. Os professores são os heróis. Porque estão há 5, 6 meses sem receber salário para o sustento de si próprio. E ainda assim conseguem dinheiro para comprar giz, comprar alguma coisa para ensinar aqueles alunos. Isso é o Brasil, minha gente. Não estou falando lá de abafatar, não, com a Adriana. Quando ela vem com aquelas carteiras lá e a gente levanta uma oferta aqui. E lá em Bafatá, por causa da visão da Igreja Batista de Vila Mariana, se tem carteira aqui, por causa da corrupção e do poder, por causa da ganância, esses alunos estão passando isso. Está aí. O proveito da terra é para todos, até o rei serve do campo. Aqui Deus está falando sobre a taxação de impostos que temos. Ficamos assustados, não é? Quando Baltazar, semana passada, falou: lá na Espanha se paga 46% de imposto. É altíssimo. 50% do que a gente ganha na Espanha vai para o governo. Só que lá, os alunos têm carteira. tem as suas corrupções lá também. Corrupção nesse país, corrupção na Espanha, corrupção na Itália. Estamos cansados de ouvir isso na televisão, por causa da ganância, do dinheiro. Eu quero ter mais. E sabe, isso começa a se tornar natural em nós. E aí eu vejo gente dizendo, mas se todo mundo faz? E aí eu vejo filhos da luz dizendo, mas é assim que funciona o sistema. Está errado, a Bíblia está falando aqui para nós que isso é errado. Isso é produto da ganância. Essa alta taxação de impostos, essa corrupção de indivíduos ganhando milhares e milhares e milhares de reais para governar um país, e crianças aos milhares e milhares não tendo uma carteira para estudar. Isso é corrupção, por causa da ganância. Eu não estou fazendo aqui nenhum proselitismo para partido nenhum, porque eu não sou de partido nenhum e tenho as minhas convicções bíblicas sobre política. Estou só apenas relatando para vocês o que é a corrupção de autoridades por causa da ganância. E eu costumo dizer, se houvesse uma lei, duvido que existirá um dia, duvido, mas posso estar enganado. Se houvesse uma lei que arrancasse todo e qualquer salário de todo e qualquer político, e dissesse, você vai servir o Brasil só a custo de benefícios. A gente paga a tua passagem, você vem uma vez por semana aqui, faz todas as leis que precisa fazer, nós pagamos a estadia sua no hotel, você faz isso e vai embora. Aliás, a gente dá um pouquinho mais de ajuda de custo. Nós damos aí, como vocês acreditam que pessoas vivem com um salário mínimo, você vai ganhar um salário mínimo por mês e todos os custos pagos para você servir o país. Queria ver se ia ter tanta gente brigando para ser político nesse país. Aliás, você seria político numa situação dessa? Ganha tudo o que você gastar, apresenta a notinha. Ah, pagou R$350 para ir para Brasília de avião. Está aqui, ó, R$700 para você ir e voltar. Ó, tomei um lanche, comi no aeroporto, é mais caro. Big Mac no aeroporto custa R$40, está aqui, está pago. E mais um salário mínimo. Vocês votaram o salário mínimo. Vocês acham que é suficiente para um brasileiro viver? Está aqui, vocês vão ganhar um salário mínimo. Não é coerente, Edson? Não é coerente essa ideia? Eu queria ver se ia ter essa furdúncia que existe e vai começar logo, logo, para ser político no país. Sabe o que é isso? Corrupção por causa da ganância. E nós estamos sujeitos a entrar por isso. Temos que tomar cuidado. Porque a gente começa a ver isso começa a ser normal, 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 e a gente começa a dizer, ah, isso é comum, isso é normal, isso pode acontecer. Então, tem que tomar cuidado com isso, muito cuidado com isso. Isso é corrupção. Agora, olha o que o texto diz para nós. Se isso está existindo, isso começa a tornar comum, começa a acontecer. Você quer ver onde isso tornou comum, só para você ter uma ideia? Deixa o dedo aí em Eclesiastes e abre em 1 Reis, capítulo 16 comigo. Vê, olha como é comum essa coisa da autoridade fazer e o povo achar que pode fazer atrás, porque é comum, é comum. Está se tornando comum na vida de todo mundo. Lá no capítulo 16 de 1 Reis, versículo 29, nós encontramos assim, ó. 1 Reis 16, 29. 1 Reis fica antes de 2 Reis. Facinho de achar, hein, gente? Diz assim: Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38 de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Omri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Acabe está fazendo coisa que não deve. Acabe, como governador, está tomando uma atitude errada. Ô, vocês dois, aqui não é lugar para namorar não, tá? Por favor. Peço a gentileza de vocês que vocês se mantenham numa postura de respeito e reverência a Deus, tá bom? Tá joia? Sem abraço, sem beijo, sem nada aqui, tá? Obrigado. Então, nós temos aqui uma situação de um governo que está tomando uma postura errada diante de Deus, corrupta. Olha o que o povo faz, esse é o versículo 34. Em seus dias, Hiel, betelita, edificou a Jericó, quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito, e quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Sabe o que ele está dizendo aqui? Porque Acabe decide fazer coisas erradas. Este camarada chamado Hiel, o betelita, diz, bom, já que Acabe faz, eu também vou fazer. E mata os filhos dele. Porque havia uma lei lá em Josué que não faça de novo qualquer coisa para edificar Jericó, porque vai morrer teu filho mais velho, teu filho mais novo. O camarada está tão tomado pela corrupção que ele nem leva isso em consideração. Sabe o que acontece? Morre o filho mais velho e o filho mais novo dele. Você tem que tomar cuidado com isso. Olha só o que diz então para nós. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Porque existe uma corrupção que está tomando conta da sociedade e do mundo? Entende-se que nós vamos ser influenciados por isso. E Deus diz, gente, preste atenção. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Ele está dizendo para mim e para você que a ganância que está operando e imperando no mundo pode começar a tomar conta da nossa alma e do nosso coração. E se nós entrarmos por ela, nós nunca seremos satisfeitos. Faça uma avaliação. Temos que fazer. Será que eu não estou entrando por esse caminho? E amar essa abundância não quer dizer ter demais. Pode ser ter demais dívida. Porque eu não tenho, mas eu amo tanto esse ter que eu vou atrás. E mesmo que eu não tenha, o crédito me dá. E mesmo que eu não tenha, os carnês me dão. E mesmo que eu não tenha, os financiamentos me dão. Então a ganância é tão cruel e tão atroz que você não precisa ter um montão para ser ganancioso. Você precisa não ter nada. E você é um ganancioso do mesmo jeito, que você vai pegando, pegando, pegando e vai fazendo dívidas, 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 dívidas. E acontece o que acontece com essa grande multinacional que deve duas vezes o patrimônio que ela tem. Então você tem essa situação na nossa vida, nós temos. E nós precisamos avaliar, porque pode ser que a gente está amando o dinheiro e não se fartando dele. Pode ser que a gente esteja amando a abundância e não se fartando dela. Tendo o que comer e com o que se vestir, estejamos satisfeitos, alegres, felizes. Deus dá muito mais do que isso. Não dá? Teve problema para escolher o sapato para vir na igreja? Você tem mais do que precisa. Você entrou em crise. Entrou em crise para botar a roupa? Você perguntou para o seu marido, que roupa eu ponho? Eu não sei. É porque a gente tem bastante. E se tiver só duas, a roupa do trabalho e a roupa da igreja, não tem esse negócio que roupa eu ponho. Essa é da igreja, essa é do trabalho, acabou. Entrou em crise, que batom que você ia usar, mulher? Céu vermelho, amarelo, cor de rosa, com bolinha azul. É porque a gente tem demais. Porque a gente tem demais. Deus só prometeu a comida, vestimenta básica e pronto. Mas a gente tem muito mais, porque Ele é bondoso, mas temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. Essa ganância pode começar. Você não precisa ter para ser ganancioso, você não precisa ter nada. Mas você vai lá e pega aqui um financiamento, uma dívida colar, uma coisinha ali, você é ganancioso, você precisa ter o que você quer, e de repente você está devendo mais do que sua vida inteira pode produzir. Terceiro ensino, os danos pessoais por causa da ganância. Pessoas entram em destruição pessoal por causa da ganância. Olha o que diz o texto. Onde se os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Volto a dizer, a Bíblia não é contra sermos ricos. Está lá no versículo 19. Se Deus decidiu dar riqueza para você, muito bom. Faça uso para a glória dele da riqueza. Mas lembre-se que ser rico é gastar menos do que eu ganho. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Nunca esqueça disso. Isso aí quem disse foi Antônio Hermílio de Moraes, dono do complexo Votorantim, que até muitos anos atrás, foi candidato a governador desse estado. Então, você tem isso aí, não é? Cuidado! Por que que a palavra diz trabalhador? Porque o trabalhador ganha o seu salário, é o jornaleiro na Bíblia, vai lá, trabalha, ganha, tem o que comer, tem o que vestir, tem a sua casinha, vai vivendo assim, vai vivendo assim, vai vivendo, e vai em frente. Mas quando a gente começa a ganhar e precisa investir, precisa fazer alguma coisa, tem gente boa ensinando a gente. Marco Silvestre, está aí o Marcão ou não? Eu vi ele a semana passada aqui. Isso eu ganhei das minhas ovelhas queridas, Tarcísio e Mara, esse livro aqui. Mas esse é um dos livros do Marco Silvestre. Um livro excelente, que ensina como fazer bons investimentos, à luz, inclusive, das Sagradas Escrituras. Esse é um camarada que testemunha no livro sobre a graça de Deus. É um crente em Cristo Jesus, já foi membro aqui, amigo nosso. Precisamos investir. Agora, quando eu sou ganancioso, eu fico apavorado para investir. E se tais riquezas se perdem por qualquer má ventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Lembra o que diz Provérbios? A riqueza tem asas. Não confia nela. Ela pode ir embora a qualquer momento. Tomamos um susto alguns anos atrás, quando Fernando Collor de Mello decidiu, com a ministra, segurar os investimentos de todo o Brasil. Só foi feliz quem não tinha investimento nenhum naquela época. Quem tinha investimento sofreu, teve gente que se matou por causa disso. Olha, essas riquezas podem se perder, toma cuidado. E aí ele volta a dizer o que a Bíblia diz a todo tempo. Como saiu do ventre de sua mãe, assim voltará. Indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Os faraós egípcios, eles não criam nisso. Quando morria, juntava um monte de ouro, blá, 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 achando que eles iam levar isso para o outro mundo. Esse ouro e tudo isso já nem existe mais lá no túmulo. O país já tomou para ele. Ele não levou nada, ficou lá. Alguns roubaram. Porque não leva nem um centavo. Aliás, não precisa do dinheiro para atravessar, para pagar o barqueiro. Isso aí é doutrina espírita. Bota uma moedinha lá para pagar o barqueiro. Que barqueiro, gente? Anjo trabalha de graça para nós. O Senhor fala, vai lá, morreu, pega a alma dele e traz aqui. Aí vem anjos e diz assim, ó, você morreu, Luna. Não se assuste, você está indo para o céu. Está na glória, acabou. Os anjos nos assistem na hora da nossa morte, de graça, não precisa de moedinha. Nenhum anjo vai chegar, trouxe a moedinha? Não, ih, rapaz, sujou. Dá um jeito aí você. Não, eu não, só se for através de uma moedinha. Não existe isso. É pela graça, gente. Custou o sangue de Jesus, mas nada. Não vou levar nada. Nem a roupa que vestem a gente quando a gente vai para esquife, leva. Nada. Também é grave mal precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignações. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que quando eu sou ganancioso, eu tenho enfermidade, eu tenho indignações, eu tenho problemas, eu tenho gastrite, eu tenho pressão alta, eu tenho tudo isso porque eu fico apavorado o que vai acontecer com o meu dinheiro. É isso, enfermidades e indignação. Enfermidades e indignação. Por causa da ganância. Que eu preciso mais. Esse investimento está dando só isso, preciso procurar outro. E a gente começa a entrar numa fissura. E se Jesus voltar amanhã? Que diferença faz você ter ligado para o gerente hoje, mudar os seus investimentos? Então não entra em crise. Pode ligar. Lógico, a Bíblia diz que eu tenho que cuidar bem daquilo que Deus me dá. Você pode ligar, você pode conversar com ele. Olha, eu estou vendo aqui que está dando menos, eu posso investir em outro lugar. Seja a quantia que for, seja R$2, seja R$2 milhões. Nós temos que cuidar bem. Sem dívida. Agora, não é para entrar em crise. Não consegui falar com o gerente hoje. O que vai acontecer no meu dia? Ai, meu Deus do céu. E começa a orar, Senhor, Senhor, faz o gerente atender o telefone, Senhor. Está aqui Deus falando, para com essa ganância, não vou fazer o gerente atender o telefone. Vou tirar o gerente do ar. Não vai conseguir, porque nós estamos com ganância no coração. Então diz não à ganância, fala, não, não vou mais. E qual é a conclusão de Salomão? Olha só a conclusão de Salomão. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Isso é bom, pega o dinheiro que você ganha e gasta bem para a glória de Deus. E aí eu gosto do que o Marcos escreve aqui, quando ele está falando de investimentos. Olha só o que ele escreveu no livro dele. Investir por si só não tem a menor graça. É porque ele é contra a ganância, o Marcos Silvestre. Investir por si só não tem a menor graça. Só se investe o dinheiro que se poupa. Só se poupa o dinheiro que não se gasta. E o que tem graça é gastar o dinheiro bem. E ele vai, em outro livro, dizer, põe versículos, como se gasta bem o dinheiro para a glória de Deus. Se gastar o dinheiro bem. Única forma de extrair dele o padrão de qualidade de vida que desejamos ter. Então eu vou guardar, não vou fazer dívida, vou guardar, vou investir, porque eu estou planejando trocar o carro daqui 2 anos, ou comprar um apartamento com um quarto maior, porque a gente vai ter mais um filho. É isso que a Bíblia ensina, é isso que ele ensina aqui, à luz das Sagradas Escrituras. É por isso que trabalhamos e ganhamos. Se for investir só por investir, a coisa fica desestimulante, ou talvez até pior. E aí ele fala o que tem a ver com a ganância. Para o jogo do mercado financeiro ficar excitante, o aplicador acaba indo atrás de operações com promessa de rentabilidade exuberante e sedutora, mas que invariavelmente resultam em amargas perdas e frustrações. Marcos Silvestre está falando aqui, de maneira contemporânea, o que a Bíblia fala aqui em Eclesiastes. Investir por investir torna a gente ganancioso, diz ele aqui. Investir por investir sem um projeto de vida que glorifica a Deus torna a gente escravo do dinheiro. E mais cedo ou mais tarde, essa rentabilidade vai ser uma má aventura. E a pessoa vai ter enfermidades, indignação. Aqui. Invista, não faça dívida, guarde, poupe. E aí vai atrás daquilo que você entende, que Deus está dizendo, eu quero que você tenha prazer, para minha honra e para minha glória. Usa para minha honra e para minha glória. Tó, troca o carro. Usa para minha honra e para minha glória. Tó, compra um apartamento com um quarto a mais. Oh, glória! Usa para minha honra e para minha glória. Tó, vai para a viagem para Israel com a igreja. Ah, vou conhecer Israel. Entendeu? É isso que ele diz. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Deus está dizendo, eu quero que vocês assim façam. Por isso que ele pede 10%, ele não pede 90%. Pelo que ele fez por mim, ele podia pedir 90%. Pelo que Deus fez por mim, cravar o filho dele na cruz, a bênção que ele dá para mim, ele podia falar, vocês me dão 90% e fico com 10%, porque eu fiz tudo por vocês. Não, mas ele diz, ó, eu fiz tudo por vocês e vocês vão me honrar, e me agradecer, e me adorar, e reconhecer que eu sou um Deus provedor, só com 10%. Os outros 90%, usa para o bem de vocês, para a minha glória sempre, mas para o bem de vocês. Sabe o que está acontecendo por causa da sua ganância? Nem honrar a Deus com os 10% eu honro mais. 35% de gente desse lugar, com potencial de ser dizimista, não dizimam, porque nem honrar a Deus, não honro mais. E eu tenho uma sugestão que seja por causa de ganância no nosso coração. Que a gente diz assim, não sobra. Mas Deus não falou para dar da sobra, Ele falou para dar de tudo que eu ganho. Primícias. Não é para a igreja. Tira da sua cabeça que é dar dinheiro para a igreja. Isso vai atrapalhar tudo. Tira da sua cabeça isso. Eu não estou dando dinheiro para a igreja. Eu estou honrando o meu Deus, que faz uso desse dinheiro nessa igreja. Agora tira da cabeça que é dar dinheiro para a igreja. Isso atrapalha tudo. Mas essa é uma maneira da gente ver se a gente está com ganância ou não. Eu também não estou pedindo dinheiro para nenhum de vocês. Eu também não tenho que fazer isso. Eu sirvo a um Deus que é suficiente. E Ele tem demonstrado isso para nós, igreja. Mas se você tem dificuldade em ser um dizimista, faça uma avaliação do seu coração. Pode ser que você esteja sofrendo da enfermidade e da indignação chamado ganância. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Cuidemos da nossa vida. Usemos os recursos para a glória de Deus. Deus te abençoe se você trocar o carro. Deus te abençoe se você comprar um carro. Deus te abençoe se você trocar um apartamento por um apartamento com um quarto a mais. Deus te abençoe em viagens que você fará. Mas não sejamos gananciosos, porque isso não agrada a Deus. E não tem nada a ver com a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Se você tiver interesse desse livro aqui, você encontra ele em qualquer livraria. Tem esse, tem outro livro. Que o título é interessante, eu brinquei com ele outro dia. Como enriquecer em 365 dias. Todo mundo compra pensando que vai ficar milionário. E ele vai ensinar a gastar menos do que ganha. E rico é isso, quem gasta menos do que ganha, seja quanto for. Amém? Está vendo como a Bíblia é joia, gente? Tem até um ensino para a gente usar bem os recursos que Deus nos dá.